Esse é o podcast Filósofos Validos, com apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.
Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Filósofos Falidos. Quero dar um oi para os meus companheiros Gustavo e Iracema. Tudo bem com vocês?
Olá, João. Olá, Iracema. Olá, o pessoal que nos acompanha. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do nosso podcast.
Olá, gente. Oi, Gustavo. Oi, JP. É, assim como o Gustavo já falou, né, para mim também é um prazer estar aqui para gravar mais um episódio e gostaria de aproveitar aqui nesse momento para fazer um agradecimento a um dos nossos seguidores que me mandou, né, uma mensagem para a gente lá via Instagram dizendo, né, eu faço direito pelo Unesp e pesquiso em direitos humanos dos imigrantes e achei muito interessante o episódio sobre direitos humanos em questão. Gostaria de agradecer, então, ao Gabriel, que deixou esse recadinho pra gente. Que bom, Gabriel, que nosso episódio ajudou você de alguma maneira. E se você tiver aí algum comentário a respeito, pode mandar pra gente. Muito obrigada. E bora lá pra mais um dia.
Muito bem, a cada episódio, o nosso podcast traz pra nossa conversa os assuntos do momento e também os problemas, os dilemas, os pontos filosóficos pertinentes para a nossa vida e para a nossa existência humana. Neste episódio de número 13, iremos pensar a respeito do suicídio. Um tema que nos últimos anos tem ganhado espaço na mídia e maior atenção das muitas áreas do conhecimento, como psicologia, filosofia, devido ao aumento dos índices em todo o mundo. Nesse período, séries foram lançadas, o Setembro Amarelo ficou mais forte sobre a conscientização e trabalhos acadêmicos passaram a ser mais profundos. Diante desse isolamento social causado pela Covid-19, os dados aumentaram significativamente, motivo pelo qual trazemos para a pauta do nosso podcast. Portanto, pensar nesse tema agora é dar oportunidade para sairmos da bolha, acreditando que não há um único mês para falarmos do tema. Então, fique com a gente e venha refletir. Os assuntos do nosso podcast, como bem falo, são assuntos que vão de encontro com a nossa realidade humana tocante. Vale lembrar que esse assunto do suicídio é um tema delicado que não pode ser analisado por uma única via de conhecimento, porque não sabemos ao certo os reais motivos que levaram determinada pessoa a tentar contra a própria vida. E essa frase que trago de Camus, filósofo que o nosso amigo de podcast, Gustavo, nos trouxe quando falamos aqui da angústia, a frase é a seguinte, abro aspas para citá-lo, só há um problema filosófico verdadeiramente sério. É o suicídio. Julgar se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma questão fundamental de filosofia. Fecho aspas. Essa frase se encontra no livro do filósofo O Mito de Sísifo. E é bem verdade quando olhamos pelo conhecimento filosófico. Só que esse fato deve ser pensado por todas as áreas que se interessem pelo assunto. Então, psicologia, filosofia, sobretudo, elas andam juntas, assim como as ciências. Mas por que isso das áreas pensarem juntas? Porque, como disse, não se pode esgotar as reflexões sobre o tema e o seu entendimento e sua compreensão são urgentes. É um assunto tão complexo que os atos motivacionais se distinguem entre si. Quando coletamos dados, por exemplo, a gente quer mapear alguns pontos, então trago alguns deles partindo do site da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde Brasil, que está ligada à Organização Mundial da Saúde, a OMS, de 2018, nos diz que 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, há mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano e pensam ou pensaram em atentar contra a própria vida. A tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população em geral. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos mais comuns de suicídio em nível global. Portanto, como entender esse contexto todo? Como poderei eu fazer a minha parte? Como o ser humano se encontra? O que é a vida? Esses questionamentos são comuns e nos fazem querer entender essa realidade, e é por isso que é tema do nosso episódio de hoje. Para falar do ponto de vista filosófico e social, como caminhos para uma possível compreensão do suicídio, irei me pautar em um assunto que já foi tema refletido aqui no nosso podcast. É o nosso episódio de número 9, Refletindo a Sociedade do Cansaço, o qual, quem não escutou, convido aí nas plataformas digitais, como Spotify, a Apple Podcast, Google Podcast, entre outros aí que você estiver ao seu alcance, e escutar esse episódio em particular, assim como os demais assuntos que a gente trata aqui no nosso podcast. Mas, então, João, por que ele? Porque eu acredito que a Sociedade do Cansaço é um divisor de águas para a compreensão dos pensamentos, atitudes e até o próprio ato suicida. Ainda segundo a OPAS, entre quais tipos de pessoas estão em risco, ela vai falar que, embora a relação entre distúrbios suicidas e mentais, em particular depressão e abuso de álcool, esteja bem estabelecida em países de alta renda, os vários suicídios ocorrem de forma impulsiva em momento de crise, com um colapso na capacidade de lidar com os estresses da vida, tais como problemas financeiros, términos de relacionamento ou dores crônicas e doenças. Além disso, o enfrentamento de conflitos, desastres, violência, abusos ou perdas e um senso de isolamento estão fortemente associados com o comportamento suicida. As taxas de suicídio também são elevadas em grupos vulneráveis que sofrem discriminação, como refugiados, imigrantes, indígenas, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais, ou seja, o pessoal da comunidade LGBTQI+, e pessoas privadas de liberdade. De longe, o fator de risco mais relevante para o suicídio é a tentativa anterior. Então, vamos relembrar a Sociedade do Cansaço que Byung-Chul Han nos apresentou. E vamos pensar bem. Estamos em uma sociedade de desempenho, que eu não posso errar, que preciso ser 100% o tempo todo, que eu não posso parar para descansar. E muitas vezes não conseguimos nem nos relacionar com outras pessoas de uma maneira mais profunda, por conta da nossa rotina agitada, corrida. Como o ser humano se encontra para Byung-Chul Han? Para ele, como vimos, o ser humano está cansado, esgotado. Isso pode ser um possível gatilho. Por isso que o mais importante são os modos de prevenção. Prestar atenção nas atitudes das pessoas que amo e que estão à minha volta, e sobretudo ouvi-las, mas ouvi-las de verdade, ouvi-las acreditando no que estão dizendo, pois muitos dos atos se desenrolam anteriormente de serem ocorridos quando a pessoa com ideal suicida tenta o desabafo. O que nos falta muitas vezes é isso, talvez ouvir uns aos outros. E para uma possível esperança de tempos melhores, é preciso respirar fundo, resgatar as lembranças boas, entender que as coisas não boas na nossa vida fazem parte do nosso caminhar e que precisamos olhar para a nossa vida como possibilidades imensas e que ela vale a pena ser vivida. Pensando nesse resgate de lembranças e entendendo o processo de lapidação da vida, convido vocês a escutarem a música Era Uma Vez, da cantora Kel Smith. Ela quem compôs também a canção. Então prestemos atenção na letra com profundidade, entrar no clima da canção, respirar fundo e vamos ouvir.
Era uma vez, o dia que todo dia era bom, delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido.
Perceberam o que a música fala? Fala de lembranças, recordações. A arte tem um poder de elevar nossas almas a um estado metafísico que está para além da nossa realidade. E a música, na minha opinião, é a mais sublime. Essa canção toca no tema da saudade. É como uma cápsula do tempo que nos transporta para um passado que pode ser longínquo. Nos faz resgatar os afetos que tivemos, os laços que foram feitos nesse caminhar e as amizades que foram construídas. É necessário entender que, como diz a canção, podemos ser vilão, mas que não precisamos sê-lo. Crescer requer voltar ao primeiro amor, naquilo que motiva a nossa vida, nas coisas que nos fazem bem, porque todo dia pode ser bom. A vida tem a cor que a gente pinta. E basta lembrar também que precisar desabafar, procure alguém. Saiba que homens choram, caem, mas também se reerguem. Se não tiver com quem falar, ligue 188, é o número do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que realiza o apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre total sigilo por telefone 24 horas todos os dias.
Como o João bem disse na fala dele, né, é um assunto tratado, o tema do suicídio é um assunto muito difícil, é um assunto... é muito amplo, né? Então as áreas do conhecimento por si só não conseguem esgotar esse assunto. Ele assume um caráter muito individual, dependendo da pessoa que precisa enfrentar esse problema, né? Então é muito difícil, e foi uma dificuldade muito grande que eu tive para tentar achar uma fala sobre esse tema, porque não é fácil e é um assunto de extrema importância, que a gente precisa se propor a enfrentá-lo, né? A gente que pertence aí à filosofia, que pertence à psicologia, não tem como a gente não passar pelo enfrentamento, pelo confronto com esse tema, né? E eu trouxe para a nossa reflexão de hoje o Viktor Frankl, que é um autor que eu encontrei na filosofia, foi o autor que eu utilizei para fazer o meu trabalho de conclusão de curso, e acho que é um autor que precisa ser revisitado, é um autor que não tem como, quando a gente trata não só do suicídio, mas quando a gente trata também desse período que a gente está vivendo de pandemia, nessa era da incerteza, nessa sociedade do cansaço que o Johnny trouxe para a gente, né? Para a nossa reflexão, que a gente tem um episódio sobre isso, o João trouxe para a gente hoje. É um autor que a gente precisa, é um autor que ele tem muito a dizer, é um autor que pode nos ajudar a pensar essas questões, né? Então, para quem não conhece, o Viktor Frankl, ele é um autor muito conhecido da área da psicologia, porque ele fundou uma terapia chamada de logoterapia. Ele também é doutor em filosofia. Ele tinha ali um trabalho com os jovens da Alemanha, e quando começou ali o período do nazismo, ele foi obrigado, né, foi internado num campo de concentração. Ele já vinha desenvolvendo ao longo da sua vida a teoria sobre o sentido da vida. Quem tem a oportunidade de ler sobre a história dele vai ver que desde pequeno ele sempre teve uma curiosidade, sempre teve uma angústia, né? A gente tem um episódio sobre angústia, também está convidado a escutar, se você ainda não escutou. Mas ele sempre teve ali uma questão relacionada se a vida tinha sentido ou não. E aí isso foi um imperativo na vida dele, ele desenvolveu uma teoria sobre o sentido da vida. E aí quando ele é internado num campo de concentração, ele tem a possibilidade de colocar à prova aquilo que ele tinha intuído, né? Aquilo que fazia parte da sua teoria, né? Então pro Viktor Frankl, quando você pergunta para ele quem que é o homem, né? Quem que é o homem para o Viktor Frankl? Quem que é o ser humano para o Viktor Frankl? Né? E ele fala que esse homem, esse ser humano, ele é um ser espiritual. Então, ele divide aí o ser humano. Né? O ser humano tem ali algo que é da ordem biológica, tem suas necessidades biológicas de se alimentar, de ir ao banheiro. Ele tem as suas necessidades ligadas à psique, né? Do próprio funcionamento da nossa mente. E ele também tem o que ele chama de dimensão espiritual, né? E essa dimensão espiritual é a dimensão mais profunda do ser humano, né? E é puro o ser humano ter essa dimensão espiritual que ele tem a possibilidade de se desprender de qualquer situação. Então, por eu ter essa dimensão espiritual, eu consigo me retirar espiritualmente de uma determinada situação da minha vida, eu consigo me afastar, eu consigo me elevar sobre isso, eu consigo me afastar, olhar de uma outra maneira a situação por conta dessa dimensão espiritual. Pro Viktor, essa dimensão, perdoem a minha proximidade com o autor de chamá-lo pelo primeiro nome, mas é que eu me sinto muito íntimo dele. Então, pro Viktor, essa dimensão espiritual, ela sempre convida o ser humano para uma tomada de consciência. E essa tomada de consciência significa dizer, né, que o ser humano, ele é responsável por si mesmo. E se nós somos, né, se nós temos essa dimensão espiritual, e essa dimensão espiritual que confere o nosso caráter humano, né, nós somos seres humanos porque nós temos essa dimensão espiritual, porque se nós não tivéssemos, nós seríamos como os outros animais que agem por instinto, que é condicionado pelo instinto. E nós não somos condicionados pelo nosso instinto, porque nós temos a capacidade de pensar, nós temos nossa consciência, nós temos essa dimensão espiritual. E por termos essa dimensão espiritual, nós somos capazes de ter ato espiritual, né? O que é essa atitude espiritual? é a nossa abertura perante ao mundo, né? Nós somos abertos ao mundo. E se somos abertos ao mundo, nós somos possibilidades de ser. Nós temos possibilidades de ser. E por termos também essa dimensão espiritual, nós temos a capacidade de intuir sentido. Então, né, nós temos uma dimensão espiritual. Então, todo o nosso ato, todos os nossos gestos são gestos espirituais. E aí, para não ficar muito abstrato, né, o que, que seria gestos espirituais? A gente pode dizer aí amar uma outra pessoa, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de escutar, a nossa capacidade de ouvir, a nossa capacidade de existência autêntica no mundo. Isso é um gesto espiritual. Porque às vezes quando a gente fala de dimensão espiritual, às vezes isso ganha aí uma noção religiosa, uma canção, e não é isso, né? Não pode ser isso, mas não é só isso, não se resume à religiosidade. Espiritual é o nosso ser no mundo, é o nosso estar no mundo, é uma forma espiritual e é uma dimensão do ser humano, né? E por sermos espirituais, nós temos essa possibilidade de intuir sentido mesmo em face do absurdo. É, então, diante de qualquer situação da vida, a gente pode descobrir um sentido, descobrir algo que nos ensina. Mesmo na pior situação do mundo, a gente pode descobrir sentido. Hoje de manhã, por exemplo, eu acordei e estava um pouco angustiado, muito angustiado com tudo isso que a gente está vivendo, da pandemia, enfim, as notícias ruins dessa pandemia. E daí eu estava pesquisando as coisas para o podcast, tentando me encontrar nesse episódio, e achei um artigo que está no site da Unicinos, que é sobre o universo, e eu achei fantástico a frase que anuncia o artigo de um físico e cosmólogo italiano chamado Carlo Rovelli. E ele fala assim, abro aspas e cito: o universo é um lugar imenso e misterioso, cheio de maravilhas insólitas e de uma rara beleza. Nele há explosões gigantescas, arabescos primorosos e arco-íris com bilhões e bilhões de galáxias e bilhões de estrelas. Perto de uma dessas estrelas são emitidas algumas vibrações fugazes, entre tantas, nós. Somos nós, com nossas ideias, nossos sonhos, alegrias e aflições e nossa contemplação atônita da imensidão. Somos lampejo. Fecho aspas. Eu achei essa frase assim fantástica, porque de certa forma mostra a nossa situação no cosmos, né? A gente ocupa um lugar nesse universo que é gigantesco, e a gente ocupa um lugar, se não de destaque, mas um lugar de importância perante as espécies que estão à nossa volta, né? Então nós somos ideias, sonhos, alegrias, aflições, e temos uma contemplação atônita do nosso universo, né? O João citou na fala dele, né, essa noção de um todo, né? Nós temos, caímos, mas também levantamos, nós temos sonhos, nós temos alegrias e temos aflições. E isso, de certa maneira, deu um sentido para a minha existência no dia de hoje, de saber que não tem como tudo ser perfeito, né? E que a gente, às vezes, precisa passar, né, pelo que eu gosto de falar de Vale das Sombras, né? A gente às vezes precisa passar pela experiência da noite escura, como eu citei no último episódio do nosso podcast. E por termos essa dimensão espiritual, a gente consegue encontrar um sentido nessa imensidão do universo, nesse ser que somos de alegria e de aflição, a gente consegue descobrir um sentido nisso. E essa dimensão espiritual, ela nos convida para ir para fora, ela nos convida para a existência, nos convida a sair da gente mesmo, né? Então eu tenho uma dimensão espiritual que me convida a sair de mim mesmo e de ir ao encontro de um outro. E nesse movimento de retirada, de sair de si, eu tenho a possibilidade de dialogar com a existência, com o mundo, eu tenho a capacidade, a possibilidade de dialogar com o outro. E nesse encontro com o outro eu posso descobrir um sentido. Então esse outro é um outro, os meus amigos, a minha família, mas é o outro, o mundo, a existência. E nesse diálogo com a existência, nessa abertura que eu tenho ao mundo, eu posso descobrir um sentido nisso, né? O Victor, ele cita no livro dele, se eu não tiver enganado, Logoterapia da Análise Existencial, ele fala, né? O ser do homem está aberto a todo acolhimento dotado de um sentido. A existência se realiza no mundo. Somos possibilidades de ser. Não estamos definidos. E, né, eu sempre falo com muito carinho da minha travessia pela filosofia, com muito carinho. E a filosofia por si só tem essa possibilidade de nos dar essa libertação, né, de nos mostrar que nós somos possibilidades de ser. Mas com o Viktor Frankl eu tive a possibilidade de me libertar de muitas amarras que eu tinha na minha vida e de me entender como um ser humano livre, livre para fazer as minhas escolhas, livre para ser quem eu sou. E o mais importante disso, que eu acho que é quase que um nadar contra a corrente, é de não estar definido. Então, né, eu já disse isso em outros episódios, hoje eu estou estudando psicologia, gosto muito de psicanálise, vejo sentido nesses estudos que eu faço, mas amanhã eu posso acordar e ver que isso não faz mais sentido e começar a buscar sentido em outras coisas, sem precisar me definir, sem precisar estar fechado nisso, né? Então, uma ação que eu tenho hoje, ela tem consequências, sim, mas elas não necessariamente me definem, porque eu sou aberto ao mundo. Eu tenho essa dimensão espiritual na teoria de sentido do Viktor Frankl que me dá essa abertura ao mundo. Então eu posso fazer escolhas sempre, mesmo em face do horror e do absurdo, eu tenho uma possibilidade de fazer escolhas, né? O Viktor fala, né, que nós somos atraídos para a realização de um valor. Nós somos atraídos por um sentido, né? Ele fala, o homem sempre procura um significado para a sua vida. E esse significado ele vai acontecer na realização de um valor, na realização de algo que me preencha, que dê sentido à minha vivência, né? E, então, né, fazendo aí um resumo, nós temos essa dimensão espiritual, nós temos os nossos atos espirituais, nós temos a nossa abertura ao mundo e nós temos uma vontade sentido, uma vontade que ela é primária, é uma busca e uma tarefa única que a gente desenvolve desde pequeno e nós levamos isso para o resto da vida. Nós estamos o tempo todo procurando um sentido para a nossa vida e um sentido para a nossa vida não é algo que esperar que o céu vai se abrir, vai descer uma luz e vai, esse é o sentido, né? O sentido ele está nas pequenas coisas, nas escolhas que fazemos, e nessa escolha nós temos a possibilidade de encontrar um sentido, um ensinamento, algo que nos preencha de alguma maneira, e é uma tarefa da nossa existência, buscar sentido naquilo que somos, né? E aí tem mais uma frase do Viktor que eu acho que é de extrema importância para o tema de hoje, né? Abro aspas e cito. Os seres humanos estão sempre transcendendo a si mesmos na direção de sentidos que constituem algo diferente deles mesmos, que são bem mais do que meras expressões deles mesmos, mais do que meras projeções de si. Sentidos são descobertos, não podem ser inventados. Então, cada ser humano, fecho aspas, então cada ser humano busca um sentido para a sua vida e é algo que não dá para inventar, é algo que precisa ser descoberto de alguma maneira. Eu descubro isso na relação com os meus amigos, na relação com a minha família, na relação com o mundo, no meu trabalho, nas coisas que eu me proponho a fazer. O sentido, de certa maneira, ele paira sobre a nossa existência. Então a gente pode intuí-lo a qualquer momento. A qualquer momento a gente pode descobrir um sentido naquilo que a gente está fazendo, né? E eu acho que eu acredito isso com muita força, que o mais interessante disso tudo é que é uma teoria que ela não é criada do nada, né? O Viktor, ele na Alemanha, ele tinha ali um centro de acolhimento para jovens que trabalhava essa questão do sentido da vida, e quando ele é internado num campo de concentração, ele tem a possibilidade de provar a teoria dele. Então, o Viktor, ele foi internado num campo de concentração. Ele era vítima de espancamento, não só ele, mas como todos os internos do campo eram vítimas de espancamento, de exploração, de desumanização. E ele fala, né, quando ele narra ali a vivência dele no campo de concentração, que o que acontecia ali é que as pessoas iam morrendo lentamente, as pessoas iam perdendo. O João citou uma frase, né, a vida tem a cor que você pinta, no campo de concentração, a vida ia perdendo a cor, ia perdendo sentido lentamente. Então, uma vida que era colorida, né, com cores vivas, ia ficando cinza, ia ficando... ia literalmente morrendo, né? As pessoas, ele tem uma citação de um livro que ele vê, assim, as pessoas no campo de concentração, e é quase como se ele estivesse ali visualizando zumbis, porque as pessoas realmente já estavam mortas, só estavam ali vivendo aquela rotina, mas não tinha mais o gosto pela vida por conta de estar numa situação de violência e desumanização absurda, né? As pessoas num campo de concentração, elas eram tidas como número, era só mais um número. E justamente por ter essa dimensão espiritual e por se refugiar nessa dimensão, ou seja, né, por poder transcender uma situação difícil, é que o Victor conseguiu sobreviver ao horror do campo de concentração. Então ele acreditava que, né, nos momentos de horror, ele sempre pensava que depois do campo de concentração ele iria encontrar a esposa dele, eles iam constituir uma família, e isso era, né, o que ele falava, eu conseguia me refugiar nessa dimensão espiritual de projetar algo além daquela situação horrível que eu estava vivendo. E eu, né, eu comecei minha fala falando que o Victor, ele é imprescindível quando a gente se propõe a enfrentar esse tema, inclusive agora nesse momento de pandemia, porque ele nos fornece a possibilidade de olhar a vida de uma outra perspectiva, né? Então, esse cultivo dessa dimensão interior me possibilita a transcender o que eu estou vivendo agora e olhar e vislumbrar um futuro diferente. E eu acredito que essa teoria dele sobre o sentido da vida é fantástica por conta disso, né? Muitas vezes a gente se encontra ali numa situação de estar delimitado, fechado, fadado numa coisa, quando na verdade nós somos possibilidades de ser. E eu acredito que mais do que nunca a gente precisa tomar consciência dessas muitas possibilidades de ser. Então, acredito que o pensamento do Victor contribua para o tema do podcast, porque nós somos muitas possibilidades de ser. Nós temos possibilidades de ser e nós não estamos definidos. E quando a gente consegue compreender, né, que nós somos possibilidades de ser, a gente é tomado por um sentimento de liberdade muito grande, que faz com que a gente transcenda nós mesmos e vislumbre muitas possibilidades de ser. Então, acho que essa é a contribuição do Victor para o tema de hoje e para a vida.
Para mim, assim como para o restante dos colegas, a tarefa de pensar em uma perspectiva e um filósofo para abordar esse assunto não foi algo fácil, principalmente porque é um tema dificílimo mesmo. Os colegas já colocaram isso e eu concordo plenamente. É muito complicado pensar a respeito de um assunto tão delicado. Mas ele é necessário, né? É preciso que a gente toque sim nesse tema, que muitas vezes ele ainda é tratado como uma espécie de tabu na nossa sociedade. Então precisamos sim falar a respeito do suicídio. Então, ao estudar esse assunto, o sentimento que tomou conta de mim, eu posso dizer que a cada palavra que meus olhos correram, né, em cada texto que eu estudei, o sentimento de tristeza me invadiu. E, ao mesmo tempo, uma consciência de urgência. Não tem como fugir disso. Pensar que muitas pessoas, elas vivem uma dor no espírito e que tal dor é tão intensa que as levam ao ponto de ter que escolher pelo fim. E essa que é uma escolha, e a escolha mais extrema de todas, é algo que entristece. Ao mesmo tempo que esse sentimento de tristeza, ele me invadiu, e acredito que invada muitas pessoas que reflitam acerca desse assunto, é preciso perceber também da necessidade de falar sobre isso. Porque ele existe, né? É um fato. As pessoas, infelizmente, elas fazem essas escolhas e acabam optando pelo fim da vida. E como já foi colocado em podcasts anteriores, a vida, ela é possibilidade. E diante das inúmeras possibilidades que se colocam na nossa frente, é preciso também admitir que um amanhã melhor é algo que pode vir a acontecer. Apoiar as pessoas e contribuir para que elas tenham esperança Essa é uma escolha que eu fiz. Com isso, não estou dizendo que a filosofia se coloca nesse papel, tá, gente? É pelo contrário, conforme já falamos, a filosofia dura. E ela pode nos apresentar algumas reflexões que não coincidem com os nossos pensamentos. Nesse sentido, acredito que seja necessário comentar que existem correntes filosóficas que aceitam a morte voluntária, né, o suicídio, como uma possibilidade. E além disso, é importante também apontar que, como assim meus colegas já fizeram isso, né, que a filosofia por si só, ela não é capaz de trazer todas as respostas para questões tão complexas como essa. Diversas outras ciências, como a psicologia, a psiquiatria e a neurociência, elas avançaram muito e trazem novas perspectivas que nos ajudam a refletir sobre diversas questões, inclusive sobre o tema de hoje. Então, ao estudar filosofia, a gente precisa nos preocupar em contextualizar os textos filosóficos. Em quais circunstâncias e períodos históricos eles foram escritos? Somente a partir de um estudo profundo a gente pode chegar a alguma conclusão. E mesmo assim, após chegar a uma conclusão, é preciso estar aberto a novas análises. Então, aqueles que têm interesse em estudar acerca do tema do suicídio dentro da filosofia, acredito que uma orientação que é necessária é que vocês sempre desconfiem, né? Leia o texto sempre com desconfiança. É necessário contextualizar, pois vocês vão se deparar com correntes filosóficas, quem está aí, né, navegando, né, primeira vez que navegando nesse mar da filosofia. Cada texto ele é publicado dentro de um contexto, depois, futuramente, existem refutações. Então, cuidado, né? A filosofia ela pode ser perigosa, a gente não pode olhar ela de maneira ingênua. Então, eu começo falando isso, né? Quem quiser se aprofundar e ler a respeito disso, para além do podcast, porque é um assunto muito complexo, não teria tempo para a gente falar a respeito de todos os aspectos. Leia sim, procure, mas sempre com um pouco de desconfiança, com um pouco mais de profundidade, né? Então, durante minha navegação diária no mar da internet, eu acabei me deparando com algumas publicações acerca do tema de hoje. Enfatizava a necessidade de discutirmos mais sobre ele e não deixar tal discussão somente para o mês de setembro, como o JP falou no início, que é o mês que foi declarado, né, como um ponto para poder discutir acerca da prevenção do suicídio. Acredito que não há maior discordância a respeito desse posicionamento, né, de ter que discutir sempre o suicídio, né, é um assunto que precisa ser falado. E nós, dos filósofos falidos, né, também concordamos com isso. Por isso, a gente elencou esse tema para hoje. Diante de inúmeras reflexões sobre o tema e também diversas formas de falar sobre ele, eu escolhi tratar especificamente da seguinte questão. Por que devemos nos preocupar com a forma como tratamos o suicídio? E dentro disso, será que o suicídio é algo novo? Então, a minha reflexão vai se pautar nesse questionamento. Para realmente entender um pouco sobre esse fenômeno e não começarmos a atribuir uma total culpa à tecnologia e cair num saudosismo enganoso, como se fosse algo de hoje, eu queria revisitar um pouco a história e a partir dela refletir sobre a necessidade de pensarmos como abordar um assunto tão delicado. Em 1774, Johann Wolfgang Goethe lança seu romance com o título de Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nessa trama, é narrada uma história de um jovem que se apaixona por uma mulher, Charlotte, que é comprometida com uma outra pessoa. Werther tenta se afastar da sua paixão, né, do seu amor, ele tenta mudar para outra cidade, se muda até. Mas e a amada acaba se casando com uma outra pessoa, o Alberto, que era seu noivo. E mesmo com todas as tentativas, com os vai-vens de toda a trama, quem leu aí vai lembrar da história, quem não leu é um dos marcos, né, do romance alemão. E depois de tudo que acontece, ele acaba se suicidando. Ele não fica com a amada, e por conta dessa paixão, desse amor não correspondido, porque ele nutriu um amor platônico pela Charlotte, ele vai acabar se suicidando. Essa trágica história de amor, ela iniciou um problema muito grande para a época: o suicídio de muitas pessoas na Europa. Elas acabaram se matando da mesma maneira que o protagonista do livro. Em alguns casos, utilizando até mesmo a roupa que ele utilizava, né, que foi descrito no livro. Então, alguns exemplares também acabaram sendo encontrados ao lado do corpo dessas pessoas que chegaram ao suicídio. Esse acontecimento acabou dando nome ao que conhecemos hoje como efeito Vedder, que é quando há um aumento do número de suicídios depois de um caso amplamente divulgado. Então, e a Organização Mundial da Saúde, ela acabou traçando algumas orientações a respeito disso, de como abordar, né, o tema do suicídio, seja na literatura, no cinema ou na TV. Na década de 70 também, houve um estudo, o David Phillips realizou um estudo a respeito do suicídio por imitação, né, que seria esse efeito Vedder. E esse estudo foi realizado nos Estados Unidos. E o estudo dele demonstrou que houve um aumento da taxa de suicídio depois que a atriz Marilyn Monroe morreu. Claro, isso gera preocupação, porque nesses casos mencionados é possível pensar, então, na tragédia. Essa estrutura trágica onde aqueles que já estão vulneráveis acabam se identificando com o que foi passado pela história, fictício ou não, e buscam um final idêntico ao que foi posto. Essa preocupação que acontece, e a gente pode até mesmo relacionar a alguns movimentos que eu percebi na internet com o lançamento da temporada, da primeira temporada, na realidade, da série, né, Os 13 Porquê. Eu lembro que naquele período houve uma grande comoção nas redes sociais a respeito de como essa série poderia ser negativa e como isso aumentou o índice de suicídio. Há algumas pesquisas, aí eu não consigo falar com total certeza, porque eu realmente não cheguei a pesquisar a respeito dessas pesquisas, mas os artigos que eu li citou sim que realizaram algumas pesquisas que apontaram um índice maior, né, um aumento do índice de suicídio entre os jovens americanos após a estreia da primeira temporada. Essas discussões, elas estão pautadas exatamente nessa ideia de que a pessoa, ao ver uma produção artística, seja da literatura ou da televisão ou do cinema, ela pode se identificar com o personagem e acabar realizando a sua escolha para o suicídio por influência daquela obra. Em minhas leituras, eu acabei me deparando com um texto do Christian Lenz Dunker, que é psicanalista, e ele relata o seguinte, abro aspas: se o suicídio é uma experiência social e singular em uma estrutura trágica, podemos dizer que ela demanda uma escuta trágica, que esteja à sua altura. Não negar, não relativizar, não fazer de conta que se trata de outra coisa é muito importante nesse processo. Fecho aspas. Essa citação desse psicanalista é importante porque a gente precisa pensar, então, que a negação, ela não é um caminho. Então, muitas vezes, achar que não tratar sobre o assunto ou não falar a respeito da morte de alguém nessas condições seria o melhor. Não, na realidade, não é um caminho, né? O que a gente estuda e acaba percebendo que é necessário fazer essa abordagem, mas de forma pensada. Porque a partir dos estudos, a gente pode também chegar à conclusão que você não pode negar essa possibilidade de identificação das pessoas que acabam tendo contato com essa realidade, com a história, né? Da mesma maneira, não pensar no suicídio como uma doença contagiosa, pois isso é algo mais complexo do que podemos imaginar. A gente não pode excluir a singularidade de cada sujeito. Então, existem algumas leituras que falam a respeito disso, né? Como há uma problemática em tratar o suicídio como se fosse algo contagioso. Ele é uma doença que vai contagiando, então o fato de eu ver uma série, ou assistir um filme, ou ler um livro, será que isso vai me levar ao suicídio? Não, não vamos tratar dessa maneira, porque isso é simplificar demais a questão. A verdade é que quando a gente se pergunta sobre o porquê de alguém chegar a uma atitude tão extrema, o questionamento ele acaba levando à questão da busca por sentidos. O Gustavo colocou isso pra gente de forma muito clara quando ele traz o Frankl, né? Então, essa ideia da busca de sentido, e não só os outros podcasts, também trouxeram essa questão da existência. Então, a gente tá falando sobre buscar o sentido, e tanto o sentido da vida como o sentido pra morte. Então, a gente precisa entender que nesses casos, o suicídio do outro, ele pode me balançar, porque me faz refletir sobre a minha existência. Então, nesse sentido, quando eu vejo uma série, eu posso me identificar com aquele personagem, eu posso, a partir daí, refletir acerca das minhas ações, acerca da minha própria vida, e me deixar em crise, me deixar em estado de tristeza. Tratar sobre esse questionamento, que chega até mesmo a ser, de certa forma, uma reflexão necessária, pois acaba sendo uma espécie de crítica mesmo, essa ideia da imitação, mas ao mesmo tempo, pensar que sim, a gente não sabe como uma obra vai poder afetar a vida de cada um, a gente sabe como há uma responsabilidade muito grande ao tentar fazer com que as pessoas entrem, né, dentro de uma realidade fictícia, porque o filme ele envolve, a série envolve, a leitura nos envolve, a gente acaba viajando. Eu gosto de falar que quando eu estou no mundo, quando eu começo a ler, quer dizer, eu acabo entrando num novo mundo, né? Naquele mundo da imaginação, onde eu posso viver outras vidas. Então, o filme faz isso também. Quem não gosta de ler, quem não costuma, não tem esse hábito, e vai assistir uma série, essas pessoas elas acabam também vivenciando aquela realidade que é posta naquela obra. Essa possibilidade de identificação, ela é real. Então, a gente não pode negar isso totalmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode achar que as pessoas, somente por ver ou ler a respeito, elas vão se contagiar e vão querer se suicidar. Então, é uma questão delicada, mas que é necessário a gente refletir, porque é um assunto que tem que ser colocado em pauta. Mas como a gente vai abordar, então, a temática do suicídio? Existem algumas orientações, a Organização Mundial da Saúde colocou essas orientações a partir de estudos de como deve ser abordado esse assunto, na tentativa sempre de prevenção. Então, a gente tem que pensar em prevenir mesmo, para que esse trágico não aconteça. Para quem se interessar, eu deixo o nome do texto, de um dos textos que eu li, que fala sobre literatura, que tem o título de O Suicídio por Amor nas literaturas cortês e romântica, do século XII ao século XIX, do perigo da paixão ao sentido da existência. Esse texto ele é do Gabriel Pinese, ele está dentro de um livro que fala sobre suicídio e literatura. Nele ele vai estabelecer exatamente essa discussão sobre o silenciamento do suicídio na literatura. Então, essa reflexão, para quem se interessar, se aprofundar sobre esse assunto, eu deixo aqui essa indicação, porque não haveria tempo, eu não conseguiria falar a respeito disso, e é um assunto muito interessante. Por esse assunto, então, ele ser tão delicado, ele não pode ser tratado de forma superficial. Por isso que eu insisto, gente, que é necessário que a gente leia mais a respeito. A gente tem que buscar outras fontes, a gente tem que nos colocar em confronto com outras leituras, né? Trazer, então, esses opostos, né? Essas divergências para dialogar. Porque a gente precisa falar sobre suicídio, sim. Mas de maneira responsável. Nós não temos fórmulas prontas para a vida. E tratar sobre essas questões tão importantes, que são questões humanas, são questões, né? São necessário uma espécie de cuidado. Eu gostaria de terminar com uma frase de um dos artigos que eu visitei para a construção da reflexão de hoje, que é do professor Luizir de Oliveira, onde ele vai dizer, abro aspas, né, somos sempre seres aprendentes, proficientes na vida, como reforça a Sêneca. E isto pode significar que adoecemos muito frequentemente, seja por excesso de expectativas, seja por falta delas. O equilíbrio delicado do viver, como o delgado fio de uma navalha, é difícil de atravessar. Então, gente, a gente precisa ter consciência dessa travessia. E como já colocou o Gustavo pra gente, haverá sombras, né? A gente vai atravessar esse vale das sombras. Mas é possível aí, sim, né? Possível atravessá-lo e chegar a um novo horizonte ali seja mais iluminado. Acredito então que seja isso, gente.
Vimos, acho que ficou muito evidente na nossa fala isso, né? Que é desafiador falar de um assunto tão importante. Mas eu gostaria de falar também de que a nossa intenção, né, de trazer esse assunto para o nosso episódio de hoje não foi de romantizar esse assunto e nem que se tornasse um tema de autoajuda. Mas a nossa intenção é trazer essa mensagem de esperança diante da vida, que ela é necessária. É, como vimos, eu acho muito importante esse tema do Byung-Chul Han, da sociedade do cansaço, porque ele é realmente um ponto importante para a gente entender essa correria que é a nossa vida. Então, as coisas parecem que vão nos engolir, né? E com isso, todos nós estamos suscetíveis a passar por momentos ruins. Eles fazem parte desse caminhar. Então, é preciso dar sentido para aquilo que sofremos, para aquilo que passamos. E eu posso falar de uma maneira particular. Essa semana eu fiquei sabendo, né, que vou perder 9 aulas, como vocês sabem, eu sou professor. Então, essa perda de aula, ela significa redução de salário. Né? Então, aí a gente começa a pensar milhões de coisas. Né? Então, eu fui surpreendido por essa diversidade da vida. Né? Então, essa redução de salário, ela é uma quantidade significativa para a gente que sabe que tem contas para pagar, né? E a gente que mora de aluguel, que é o meu caso, quem aí já morou ou mora de aluguel sabe como que é isso, né? A imobiliária, ela não está preocupada se você está sofrendo ou as coisas que você está passando, mas ela quer o dinheiro na conta. E então, eu passei essa semana muito angustiado por conta disso, porque a gente está diante de uma pandemia em que os colégios não estão abertos. Então, qual seria uma possível saída? Você não enxerga diante desses momentos, né? Então, como a gente encara essa realidade de adversidade na nossa vida? É com esse olhar de esperança. Não é também uma atitude de enganar-se, mas é se dar a oportunidade da gente cair, da gente se reerguer. É algo que é natural da vida. E eu trago aqui o filósofo que eu estudei para o meu TCC da filosofia, o qual eu já falei dele em uma oportunidade também no nosso podcast. E ele falava que a vida é dor e sofrimento, né? Que é Schopenhauer. É um tanto ruim a gente ouvir isso, mas acredito que faz com que a gente fique com os pés no chão, para não iludir a gente mesmo, né, achando que estamos bem o tempo todo, que não erramos, que não caímos. Muito pelo contrário, né? Por isso que a fala do Gustavo, trazendo o Viktor Frankl, foi muito boa, muito importante, porque esse sentido na vida, ela é necessária, inclusive para aquilo que sofremos. Por isso que entender o que nos traz felicidade é muito importante. E para sabermos o que nos dá felicidade, é preciso passar mais uma vez, no que eu posso falar, naquela máxima socrática do conhecer-se a si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas é como a gente deveria enxergar esse processo, né? E esse processo exige uma lapidação da vida. Então, esse processo de lapidação também precisa passar por esse processo de conhecimento. E Schopenhauer, mais uma vez, ele fala que o que somos é muito mais importante para a nossa felicidade, né? Então, ele coloca alguns outros pontos, né, do que representamos e daquilo que temos, né, nas questões materiais. Então, aquilo que somos, ela é muito importante para a nossa felicidade. Então, esse conhecer-se, ele é necessário. Então, é um desafio viver. Então, que a gente se permita, né, se desafiar. Desafiar-se a tentar desvendar o véu de Maia, como Schopenhauer fala, para a gente contemplar uma vida mais feliz. Então, acredito que é muito pertinente trazer esses pontos, porque faz parte desse processo também do suicídio, de a gente sair do sofrimento, ou a gente dar sentido para aquilo que a gente sofre, e a gente poder enxergar um caminhar um pouco mais feliz, né? Ou a gente ser feliz até onde é possível e viver, né, de uma maneira que a gente consiga caminhar, mesmo que devagar, né? Eu acho que é importante a gente trazer essas considerações para o nosso episódio de hoje também.
Com certeza, eu acredito que a fala do Gustavo é muito importante, as colocações do JP, e lembrar também, né, que as pessoas, muitas vezes, quando elas às vezes se deparam com momentos depressivos, momentos onde ela realmente, sozinha, ela não vai conseguir achar um sentido, né? Antes de começar o podcast, a gente estava conversando acerca disso, e eu, o Gustavo, a gente estava falando sobre isso, né? Nossa, como uma pessoa, a própria fala do Gustavo, que quando ela chega a isso, ela não está conseguindo achar sentido, né? Então, é uma questão muito complexa. E pensar que existem profissionais que podem ajudar. Então, nesse sentido, não excluir jamais a psicologia, gente. Tentar cuidar da saúde mental. Então, isso é muito importante. Acho que a gente precisa reforçar isso, porque a filosofia, ela vai contribuir bastante para a nossa reflexão, vai sim. Só que ela é dura, gente. Então, esse processo de reflexão, muitas vezes, pode ser muito difícil. Então, em certas situações, acredito que é necessário, sim, procurar um profissional da área da saúde para poder verificar como ele pode te ajudar. A gente não pode excluir isso, né? Não tem como a gente fugir totalmente disso, porque a gente não está imune a certas situações. Então, mais uma vez eu reforço, em situações necessárias, procure alguém para conversar, procure um profissional especializado para conversar com você, para verificar o que está acontecendo, porque às vezes não está relacionado somente com uma escolha, às vezes está relacionado com algum distúrbio, às vezes está relacionado com algum funcionamento neurológico que a gente não tem controle. Então, acerca disso, é importante a gente pensar, tá?
Pegando aí carona no que a Iracema, o próprio João colocou, né? Eu acho sempre assim muito importante, a Iracema sinalizou isso na fala dela, da nossa calma, né? Quando a gente vai buscar um determinado filósofo ou fazer uma pesquisa sobre determinado tema, ter a cautela e o cuidado, né, de tentar entender na onde que o filósofo está situado, né, qual que é o período histórico que ele está vivendo, qual é a realidade que ele está inserido, e nunca tomar aquilo como uma verdade única, absoluta, porque, né, o que mais tem na filosofia é depois autores desconstruindo e construindo e sendo desconstruído. Então é preciso que a gente tome muito cuidado quando a gente se propõe, né, vou falar do meu lugar de fala, que é a filosofia, a gente tome cuidado mesmo quando a gente, né, é sempre, acho que são máximas, né, cuidado e respeito pelo autor, né, e o cuidado e esse respeito vai em tentar compreender a sua história de vida, né, onde que ele tá situado. E também pego carona nessa questão da, de procurar ajuda, né, muitas vezes a gente tem, assim, algumas deturpações monstruosas, né? Então, muitas vezes um profissional da saúde é associado à loucura, é associada a temas que são pejorativos, e quando na verdade acho que todos nós precisamos estar em contato com os profissionais da saúde. Tem situações da vida que nós não seremos capazes de dar conta sozinhos, que nós vamos precisar de um olhar apurado de um profissional da saúde, né? E isso se estende com certeza aos profissionais da psicologia, né? Então não tenha medo de procurar ajuda. Eu acho que é sempre necessário a gente procurar ajuda, e realmente tem situações da vida da gente que a gente por si só não vamos dar conta, que é maior do que a gente pode lidar. Então procure sempre ajuda, eu acho que isso é o mais importante.
Chegou a hora do quadro TBT.
Então, pessoal, o TBT de hoje é o episódio 6, Por uma Postura Antirracista. Eu recordo esse episódio com muito carinho, porque para mim foi um episódio que foi um divisor de águas na minha relação com o podcast. Eu recordo que nesse episódio o João trouxe uma análise histórica e geográfica do racismo, com dados precisos e bem assim recortados e costurados, que deu um panorama geral da história do racismo. Eu trouxe a Djamila Ribeiro, o pequeno manual antirracista dela, que me fez repensar a minha postura no mundo, a minha postura diante do combate ao racismo. Eu lembro que a Iracema trouxe a Angela Davis, que é uma feminista que precisa urgentemente ser lida, porque ela pensa em questões que são pertinentes a nossa sociedade, que o combate ao racismo perpassa pela leitura, que eu diria, obrigatória da Angela Davis. E eu cito esse episódio com muito carinho, falo que ele foi um divisor de águas, porque foi nesse episódio que eu tive assim uma noção muito clara da dimensão do podcast, né, do quanto o podcast ele pode ser uma ferramenta de transformação da sociedade, né, que pode ser ali, né, o gatilho para uma reflexão muito maior, o gatilho ali para uma postura de enfrentamento e de combate às mazelas que a nossa sociedade enfrenta. Então, trago com muito carinho, porque para mim é realmente um divisor de águas. Nós tratamos de temas, né, antes e depois desse episódio, mas foi nesse episódio que eu realmente pude perceber o potencial transformador dessa ferramenta fantástica, o podcast, o quanto nós podemos tocar a vida das pessoas que estão nos acompanhando e dar ali um gatilho para essa pessoa buscar mais, tentar compreender mais, tentar ser um pouco mais consciente. Então, o TBT de hoje é o episódio 6, Por uma Postura Antirracista.
Muito bem, o nosso episódio está chegando ao fim. Agradeço ao Gustavo, a Iracema, pela partilha, pela reflexão de hoje, pela companhia. Agradeço muito a você que acompanhou, ficou com a gente até aqui. Lembro a todos de ir escutar os outros temas do nosso podcast, de compartilhar com os amigos. Lembro que é de graça e não custa nada. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Valeu!
Eu agradeço ao João, à Ira e a você que ficou com a gente até aqui. Obrigado pela sua atenção. Espero que tenha contribuído para a sua reflexão. E também me coloco à disposição, né, lá na nossa página do Instagram, caso você queira aí se aprofundar em algum tema, tiver dúvida, para você procurar a gente, eu me coloco à disposição de ajudar.
Obrigada, gente, por mais uma partilha. Queria agradecer a você que ficou aí com a gente até o final. E assim como o Gustavo, convidá-los assim lá no Instagram, procurar-nos. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram dialogar, a gente vai estar à disposição lá no Instagram Filósofos Falidos para poder responder vocês, tá bom? Muito obrigada, até o próximo podcast.
Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.